Diz assim o Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro, grande lucro, aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, diz assim, a partir do versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegando este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Somente até aqui. Amado Deus, Senhor desta igreja, Pai, Papai, ora em nome de Jesus Cristo, Senhor, crendo, Senhor, na Tua presença sobrenatural sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Deus, crendo, Senhor, no Teu objetivo, crendo, Senhor Deus, altíssimo e tremendo, Senhor, sobre, Senhor da glória, a Tua vontade neste lugar, esta manhã, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus, coloca as Tuas mãos santas sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, Senhor, Pai, fala aos meus ouvidos, fala, Senhor, a minha mente, fala o meu coração, para que nós possamos edificar, Senhor, mais uma vez a Tua igreja. Edifica-nos, Senhor da glória, Pai, com a Tua palavra, Senhor, edifica-nos com Teu poder sobrenatural, Senhor, reservado a nós, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, ora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então eu sei que os Teus ouvidos estão atentos para este lugar agora, Senhor. Então glorifico o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Glória a Deus, né? Irmãos, aconteceu ontem algo interessante ali na igreja. Ali em casa. Né? Ontem nós tivemos um testemunho maravilhoso ali de uma pessoa. E ela fez algumas considerações aqui que eu gostaria, assim, de abordar para a igreja. Porque, né, a pessoa lá era uma pessoa assembleiana da Igreja Assembleia de Deus. E ela tem, assim, uma visão que muitos frequentadores da Assembleia de Deus têm e que eu discordo completamente. Né? Eu sempre digo que a tribulação, ela gera a bênção, né? A tribulação vem sobre as nossas vidas para gerar bênçãos, né? Então a glória de Deus se manifesta no meio das nossas lutas, sempre. Sempre. Se você está no meio de uma luta, acredite que a sua luta vai terminar em vitória. E a vitória, né, será dada por Deus. E com grandes objetivos, né, durante a sua jornada para a vitória, haverá grandes transformações, grandes ensinamentos. Né, a sua fé será acrescentada, ou seja, existem grandes objetivos de Deus em deixar que algo, né, aconteça na nossa vida. E esse algo, obviamente, que Deus deixa, não pode ser por causa do pecado. Porque se for por causa do pecado, nós vamos sofrer as consequências do pecado, e aí haverá grande sofrimento mesmo, até que a misericórdia de Deus nos alcance, né? Mas se não, a tribulação, ela serve para edificar a sua vida, né? A bênção não gera tribulação. A bênção de Deus jamais vai gerar tribulação. A bênção de Deus, ela sempre será estabelecida para que o nome dele seja engrandecido na sua vida, e assim será, né, sempre, né, que você receber uma bênção do Senhor. Não fique com medo de ser abençoado, né, por conta de que após a bênção virá uma tribulação. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus faz. Ela profetizava sobre a própria vida dela algo ruim. Quando Deus anunciou uma bênção sobre a vida dela, e ela anunciou para o seu esposo que viria uma tribulação atrás da bênção. Não é assim que Deus trabalha. É assim que o diabo trabalha. Gerando sobre as vidas, né, que profetizam sobre si mesmo coisas ruins, né, ele pega aquela palavra e faz com que aquilo aconteça sobre as nossas vidas, né? E eu estava até comentando com a Rosana, falou: oh, as pessoas desse jeito vão ter medo de ser abençoadas. Para que eu vou querer uma bênção se vem uma tribulação logo atrás da minha bênção? É terrível. Não pode ser desta forma. Não acredite que Deus trabalha desta forma. Acredite que Deus, quando quer te abençoar, Ele quer te dar alegria, paz, Ele quer te dar algo novo, algo que está no teu coração, algo que você necessita, e Ele vai engrandecer o nome dEle por causa disso. Né? Essa é a mesma história daquelas pessoas que expulsam demônios, e depois, né, ficam com medo de receberem retaliações do diabo. O diabo, ele não tem autoridade sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não pode tocar. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar. E normalmente as pessoas que têm visão assembleiana também têm esse defeito de acreditar que depois de mexer no mundo espiritual, virá, né, uma perseguição, uma retaliação do diabo. E eu vou dizer e anunciar para você, aqui, se o diabo não estiver te retaliando, você está com um grande problema na sua vida. Né? Se ele não estiver te retaliando, né, você deve estar dando uns abraços nele. E se você está dando uns abraços nele, olha, cuidado, uma hora ele vai te dar uma facada por trás. Então, irmãos, cuidado, sabe? Foi tão lindo o testemunho daquela mulher, foi uma obra gigante, maravilhosa, tremenda. Mas quando ela falou aquilo, né, eu falei: como é que eu vou consertar isso? Né? E eu resolvi fazer isso aqui hoje. Porque você precisa saber a verdade. Porque você precisa conhecer um Deus que está ao teu lado. Como a Rosana falou aqui, o Senhor, Ele falou que Ele é como se fosse um muro ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo, como um muro. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, e a sombra da mão dEle, porque elas estão estendidas sobre nós, a sombra da mão do Senhor nos guarda. Você quer palavra? Quer mais palavra? Eu falo. Você quer mais palavra? Eu falo. Para você acreditar que o teu Deus é muito maior do que aquele que tenta te destruir. É. Mas vamos voltar para a palavra. Né? Você compreendeu o que eu falei? Você que estava lá, você ouviu isso, né? E eu acho que você achou bem estranho, né? Mas se não achou, agora entendeu, né? Para a glória do Senhor. Por isso que eu falo assim, né, irmão? Por isso que eu sempre falo assim, né? A gente, você vê poucas pessoas de fora pregando aqui, né? Eu tenho muita atenção a essas coisas, sabe? Fico muito preocupado com essas coisas, né? Que as pessoas de determinadas linhas, elas aprendem errado. Elas aprendem errado. Aprendem a dar muita ênfase para aquele que já está julgado e condenado, né? Não dê ênfase, dê ênfase ao teu Deus. Que Ele é que é poderoso. Ele é que é poderoso, aleluia. Irmãos amados, vemos aqui duas histórias. Vemos o apóstolo Paulo pregando ali a palavra do Senhor, com grande autoridade e poder. Paulo estava ali com Silas, juntamente com Silas, falando a respeito do poder de Deus, pregando, né, o poder de Deus. No primeiro trecho que nós lemos, ele estava ali em Filipos, ministrando o poder do Senhor, e Paulo anunciava com grande ousadia a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que por onde eles andavam, quando eles andavam assim pela cidade, ia atrás deles uma mulher, uma jovem mulher, que profetizava sobre a vida deles, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam ali a verdade de Deus. E aquilo incomodava Paulo, porque Paulo era um homem que discernia muito as coisas. E Paulo entendia e via que aquela mulher que falava essa verdade, né, na verdade estava endemoniada. Porque ela tinha um espírito, né, adivinhador, e esse espírito dava lucro aos seus senhores. E é óbvio que esse discernimento que Paulo tinha estava embasado por aquilo que ele via também, porque a mulher falava uma verdade quando os via, né? Quando Paulo e Silas era visto, né? Diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo, obviamente, olhando esta palavra, né? Eu creio que ele se engrandecia em si mesmo, porque era uma verdade plena daquilo que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo Paulo via sinais que iam contra completamente a palavra do Senhor, que era o quê? O lucro que aquela mulher dava aos seus senhores através daquele ato de magia, daquele ato de adivinhação que Deus condenou completamente na Bíblia. E é por isso que você precisa estar atento também, irmãos. A Bíblia diz que nós reconheceremos a árvore pelos frutos que ela dá. Que nós reconheceremos as pessoas pelos frutos que ela dá. Então não é porque nós vemos em determinado momento determinada pessoa falando algo, e se esse algo, né, que essa pessoa está dizendo for uma verdade, mas você observar que ela, na verdade, no contexto espiritual da sua vida, está distante de Deus, você tome cuidado com essa pessoa. Porque essa pessoa pode, como aquela mulher, estar envolvida por um espírito demoníaco, agindo por engano, agindo contra aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. E a vigilância, Deus nos ensinou a vigiar, né? É por isso que Deus, certa vez, falou assim através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Quando nós não conhecemos a verdade, nós não sabemos o que é a mentira. Por isso nós temos que conhecer a verdade para sabermos o que é mentira, para discernirmos aquilo que está ao nosso redor. Porque existe um ditado popular também que diz, né, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Temos que observar isso, até para que nós possamos ajudar as vidas que estão no engano. Até para que nós possamos ajudar as pessoas que estão sendo enganadas pelo diabo, né? Para que elas possam ali vencer né, aquela situação tão difícil que muitas vezes estão passando, e se encontrem, né, o caminho perfeito, encontrem o caminho perfeito de Deus. Né? Normalmente na igreja evangélica, todas as vezes que você ouve assim, fulano ou fulana é um ex, esse ex é coisa terrível, né? É ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex-viciado, ex-assassino, ex-ladrão, tudo quanto é ex aí que você encontra na igreja evangélica, né? Você vai identificar que eram, né, completamente ruins as situações que aquelas pessoas estavam vivendo para viverem uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, ela tem que ser completa. A transformação das pessoas que se encontraram com o Senhor devem sim abandonar aquilo que eram, não importa o tamanho do seu pecado, porque todos, independente do tamanho dos nossos pecados, estávamos condenados à morte por conta da nossa cegueira, por conta das nossas atitudes, por conta do pecado que estava sobre a nossa vida. Quando tivemos a nossa vida transformada, né? Nós mudamos radicalmente a forma de agir, a forma de pensar e a forma de falar, né? Existe uma transformação completa no ser humano, né? Para de falar bobagem, né? Para de pensar bobagem, para de fazer bobagem, né? Conforme diz a palavra. Assim nós devemos ser, pessoas completamente transformadas, para que nós possamos ser dignos e verdadeiramente estarmos na presença de Deus, né? Nós cantamos aqui uma música e um dos refrões dela era "Eu quero ser santo". E essa deve ser algo, isso deve ser algo que nós buscamos mesmo durante a nossa vida, né, procurar nos transformar para que nós sejamos verdadeiramente separados para Deus. Lembrando que a palavra santo não significa ser perfeito, né? Você sabe disso, que a palavra santo não significa ser perfeito, a palavra santo significa ser separado. Então, sermos separados para Deus, separados para o Senhor, né? Vivermos uma vida ao lado de Deus, conforme sempre foi a vontade dele desde a criação do homem. Quando Adão e Eva viviam ali, separados para Deus no paraíso. Né? Vemos aqui também, irmãos, a autoridade de Jesus. Nessa passagem que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele se incomodou com aquela situação, porque se repetia por muitos dias, conforme diz a Bíblia, isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: "Em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela." E ele, na mesma hora, saiu. Quantas vezes, irmãos, Satanás, ele atua nas nossas vidas, como Satanás estava atuando ali na vida de Paulo e Silas, né? Quantas vezes Satanás tem ali agido nas nossas vidas, e nós, pela falta de sabedoria, ou o povo de Deus pela falta de sabedoria, o povo de Deus pela falta de fé, não se usa do poder e da autoridade de Deus para repreender ali as trevas e mandar que espírito A, espírito B, espírito C saia, né? E não incomode mais, e não volte mais, para a glória do nosso Senhor. Nós temos que acreditar na autoridade de Deus, né? E muitas pessoas acreditam na autoridade de Deus. Muitas pessoas não acreditam que possam ser usados por Deus, né? Nós temos que acreditar também, irmãos amados, que o mundo espiritual existe. Porque se você não acreditar que o mundo espiritual existe, você já está enganado pelas trevas. Você está vivendo, né, uma vida carnal, uma vida de completa ilusão, não acreditando que Satanás se usa das vidas para praticar coisas contra você, para prejudicar a sua vida ou prejudicar as pessoas que estão ali, né, ao seu redor. E você, como instrumento de Deus, pode ser usado por Deus para ministrar uma vida, para ministrar o poder de Deus a uma vida. Né? Eu sempre uso um grande exemplo. Todas as vezes que você encontra um mendigo na rua, e esse mendigo, você já olha para ele e você vê que a vida dele já não é uma vida de um ser humano, parece a vida de um animal, essa vida está endemoniada. Essa vida, né, já foi subvertida, pelas trevas, essa vida já entregou a sua vida, já desistiu de viver a vida de Deus, melhor dizendo, desistiu de viver a vida de Deus, está vivendo uma vida sub-humana, que está longe daquilo que Deus deseja, né? Que está longe daquilo que Deus quer, já perdeu a família, já perdeu a dignidade, já perdeu a vontade de viver, já perdeu ali a essência daquilo que Deus deseja para o homem, que é o quê? A pureza. Que é estarmos lutando e vivermos o suor do nosso trabalho, né? Perdeu tudo de Deus e vive uma vida sub-humana. Essa pessoa, com certeza, tem grandes problemas espirituais e as pessoas, às vezes, olham tanto, de uma forma tão natural, para situações tão corriqueiras hoje em dia, né? E acham que é um problema da sociedade, e acham que é um problema da infância, e acham que é um problema, né, que a pessoa viveu por uma frustração, e acham que é um problema que a pessoa viveu por causa de um vício, de uma bebida. Mas, irmãos amados, existe um contexto espiritual que deve ser tratado e reconhecido por nós, pelo menos reconhecido por nós, para que você possa, né, não passar batido por algo que parece hoje tão comum, mas não é. As pessoas estão achando que o mundo de hoje, né, gera situações sobre a vida das outras pessoas por si só. Quando, na verdade, a grande influência das trevas ainda está sobre as vidas. Né? Quantas pessoas que você conhece estão possessas por demônio e você nem sabe? Quantas pessoas estão oprimidas espiritualmente por demônios e você não sabe? Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra de libertação e não encontra esta palavra de libertação por um servo, por uma serva de Deus, porque já não existe fé, não existe crença no mundo espiritual. Satanás cegou o entendimento do povo de Deus para que não vejam, diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor no próprio livro de Oséias diz, um espírito de prostituição, né, cegou o entendimento do meu povo para que eles não vejam. Né? E esse espírito de prostituição não é o espírito do sexo, é o espírito que prostitui as coisas de Deus, que perverte as coisas do Senhor. O Senhor estava lamentando que o povo não tinha conhecimento e que já estava ali pervertido por um espírito que não deixava o povo enxergar a verdade, por isso estavam sendo destruídos. Cuidado, irmãos. O mundo espiritual existe, se você não souber lidar com ele, você pode ser engolido por esse mesmo mundo espiritual, gerando sobre a sua vida coisas ruins, ou deixando acontecer sobre as suas vidas coisas ruins. Né? A gente vive uma vida tão normal, né, irmãos? Eu penso assim, eu penso que Deus, ele muitas vezes, ele fica guardando a nossa vida assim, para que Satanás não domine completamente, até que a gente conheça a verdade. Depois que a gente conhece a verdade, o Senhor fala assim, lute, agora é hora de lutar, como ele falou para Josué, Josué, né, ser forte e corajoso, vai em frente, né, ninguém poderá te resistir, porque eu estarei à frente de ti, porque eu estarei contigo. Né? E é isso que ele fala para nós. Enquanto a gente não conhecia, o Senhor ficava ali, né? Guardando aqui, guardando ali, né? Não deixando que a gente caísse pela falta de conhecimento. Mas na medida que você conhece, você tem que agir. Se você não agir naquilo que você conhece, você estará sendo o quê? Negligente. Negligente com as coisas que são de Deus. E quando você é negligente com as coisas que são de Deus, Satanás faz a festa. Aí ele faz a festa. Aí ele faz a festa. Não devemos culpar o diabo por tudo o que acontece ao nosso redor. Devemos discernir aquilo que acontece ao nosso redor para compreender, né? Porque tem muitas pessoas que querem viver ao lado do diabo. Escolheram isso. Tem pessoas que escolheram o lado ruim. E por mais que você fale, né, não vai acontecer nada. Por mais que você expulse um demônio, você imagina o seguinte, sai Satanás, e a pessoa está falando, fica aqui, fica aí que eu estou gostando. Né? Fica dentro de mim aí que está muito bom. A pessoa precisa, em primeiro lugar, desejar ser liberto, para que você possa agir com poder e autoridade na vida da pessoa, para que a pessoa, o quê? Possa receber de Deus o poder dela, o poder dele. E é algo interessante, irmãos, esse contexto, porque tem pessoas que não querem parar de pecar. Não adianta. Por isso que é necessário, por isso que o Senhor Jesus, ele alertou e disse assim, olha, Jesus falou assim, olha, explicou para nós, olha, olha, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e desertos. E ele necessita incorporar. E aí ele fala, vou voltar para a casa onde eu habitava. E o Senhor Jesus falou, e se ele encontra a casa varrida e vazia, ele entra e entra com mais 7. Já são quantos? 8, né? 1 mais 7? 8. Por isso que é necessária a conversão, irmãos. Por isso que é necessário a pessoa querer, porque se você fizer bobagem, vai ser pior o estado dela. E o Senhor falou assim, o estado dela será pior do que era. Se você fizer bobagem, o estado da pessoa se tornará pior do que era, né? Quando você ali fez esta obra. Por isso eu sempre falo, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que desejar, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que falar, não quero mais esta vida, eu quero mudar, não suporto mais isso, né? Estou sofrendo por causa disso. E aí vem o poder, e aí é como se houvesse um clamor, né, que rasgasse o céu e chegasse até o coração de Deus, né, dizendo, tenho uma vida que me quer, tenho uma vida que quer mudar, tenho uma vida que quer voltar. E aí vem o poder dele, e aí há a grande transformação. Outra coisa que você precisa saber também, é que nem sempre os demônios que estão possuindo uma vida se manifestam. Não é necessário haver manifestação explícita de um demônio para que o demônio saia. Tem demônios que não se manifestam, mas eles estão lá. E pelo poder de Deus eles saem, sem que você veja ou perceba algum sinal, a não ser o sinal da transformação na vida da pessoa. A não ser o sinal da cura, às vezes. Você já ouviu? Você viu Jesus falando de espírito de enfermidade quando ele libertava pessoas, né? Quando aquela mulher encurvada, estava encurvada ali por quase toda a sua vida, e Jesus falou, um espírito estava aprisionando esta serva de Deus. Quando os sacerdotes ali recriminaram o Senhor, ele falou, um espírito estava aprisionando essa serva de Deus, ela vivia encurvada, e Jesus expulsou aquele demônio que trazia aquela enfermidade, e outras mais, né? Quando Jesus falava, vá, mas não peques mais para que não aconteça coisa pior na tua vida, quando Jesus curava alguém cuja a fonte, né, a origem da doença era demoníaca, era por conta do pecado. Então, irmãos, tudo isso faz parte do mundo espiritual. Não morreu. O pecado gera enfermidade, o pecado gera doença. Satanás gera enfermidade nas pessoas através de espíritos demoníacos que trazem ali aquela enfermidade. E as pessoas estão ignorando isso. Nem toda a enfermidade é das trevas, mas, né, algumas são. Então, esse mundo existe, como eu tenho falado. Você precisa compreender esse mundo para você saber agir e evitar que ele haja na sua vida. Né? E evitar que ele haja na sua vida. quando eu leio a palavra do Senhor, eu percebo claramente quando o Senhor fala assim, né? Que o diabo anda ao nosso derredor. O que é derredor, irmãos? Né? Rodeando a gente ali, procurando aquele quem ele possa tragar. Então ele fica rodeando a sua vida e a minha vida, procurando a quem ele possa tragar. Mas Jesus ele falou, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. O Senhor falou que nós somos as meninas dos olhos dele. O Senhor falou que o diabo não pode nos tocar. Vamos então viver esta palavra. Entender que você não está livre. Né? Estava conversando, acho que com a irmã Catarina, lá quarta-feira, depois do curso. Eu contava para ela uma visão que Deus me deu já há muitos anos aqui na igreja, desta igreja, porque a minha fé, né, ela está baseada naquilo que Deus me revela, né? E eu tenho completo discernimento de que a igreja estabelecida por Deus, ela tem autoridade sobre um perímetro. Então essa igreja estabelecida aqui, ela tem autoridade para abençoar e destruir o poder das trevas em um determinado período, perímetro aqui em volta. Ela tem essa autoridade, ela foi colocada aqui para abençoar. Ela foi colocada aqui para dar vida, para levar vida melhor. Ela foi colocada aqui para mostrar o caminho da salvação. E porque ela está aqui, existe a bênção de Deus ao redor dela. E eu tive uma visão espiritual de uma multidão, uma grande multidão, né? Poderes das trevas, potestades das trevas, rodeando esta igreja. Só que eles rodeavam esta igreja e estavam impedidos de entrar num perímetro mais ou menos assim, eu creio, de 100 metros, não dá para saber direito. Né? Mas ficava como se fosse um círculo, e aquela multidão de demônios tentando avançar e não conseguia passar dali. Simplesmente porque ele não pode. Simplesmente porque ele não tem autoridade. Simplesmente porque Deus guarda. Simplesmente porque Deus não deixa. É simples a resposta. Por que que eles estavam ali tentando? É como, e sabe aquela multidão, aquelas passeatas cheias de gente? E eu vi aquela multidão, um espremendo o outro, e tentava passar ali e não conseguia. Por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. E é assim nas nossas vidas. Deve ser assim na sua vida. Fazer bobagem, né? Na obra de Deus é muito fácil, sabe? Usar rituais, né, para tentar gerar algo de Deus é muito fácil, como aqueles homens que nós lemos aqui procuraram fazer. Viam Paulo, né, e os seus discípulos, né, fazendo sinais maravilhosos, curando, expulsando demônios, curando pessoas, pegavam lenços, né, de Paulo para curar e expulsar demônios das pessoas. Aqueles homens viram, mas não compreenderam. Aqueles homens enxergaram, mas não entendiam e tentaram fazer de uma forma ritualística aquilo que não se resolve de forma ritualística, mas se resolve por entendimento e por fé, né? E tentaram expulsar um demônio de uma pessoa ali, alguns judeus, 7 judeus, tentaram expulsar ali um demônio, e eles disseram para o demônio, esconjuro-te, por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, não era Jesus deles, né? Deles. Era um Jesus que eles não conheciam. E Satanás olhou para eles assim. Falou, olha, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês, eu não conheço. E a Bíblia diz que aquele homem endemoniado avançou sobre aqueles homens, rasgou todas as roupas deles, eles ficaram nus e tiveram que sair correndo. Para vocês verem, irmãos, qual é a diferença daquele que discerne e daquele que usa do poder e da fé de Deus para aquele que observa e quer fazer por imitação, né? Não. Nós fazemos porque nós cremos. Nós fazemos porque nós acreditamos. Nós fazemos porque nós sabemos que Deus está conosco e que a palavra dele é poder. Por isso que nós fazemos. Nós fazemos, né? Porque nós sabemos que nós somos servos, servidores de Deus. Que nós somos pessoas que temos autoridade dada por Jesus. E a autoridade que Jesus deu não é pequena, não. Ele falou, e ele falou palavras, né, que são ignoradas pelos crentes e que, por conta disso, irmãos amados, as pessoas estão sofrendo. As pessoas, a própria pessoa sofre e as pessoas que estão ao redor estão sofrendo. E hoje as pessoas não acreditam em si mesmas, porque não estão preparadas para fazer aquilo que Deus disse que nós faríamos. Quando o Senhor Jesus falou, estes sinais hão de seguir a aqueles que crerem. Né? Ele já falou ali o filtro, ele deu o filtro, os sinais que seguirão aqueles que crerem. Ou seja, ele disse a quem os sinais se manifestariam em meu nome. Olha só o que Jesus falou, né? Em meu nome, me representando, ele falou, me representando, em meu nome, né? Falando por mim, Jesus está falando para nós assim, falando por mim, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expelirão os demônios, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano nenhum, pegarão em serpentes. Você entendeu ou não? Você entendeu? Entendeu que as cinco letrinhas não tem poder nenhum? J, E, S, U, S. O que tem poder é a tua fé e o teu discernimento, entendendo o que você está fazendo. Porque o que é o discernimento, irmãos? O discernimento é um entendimento, né? Eu vejo e compreendo. Paulo viu a mulher e compreendeu. Eu vejo e compreendo. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra e compreendo. E compreendo, e porque eu compreendo, eu a uso em verdade, sem erro. Eu a uso conforme foi escrita, conforme foi dita. Porque eu acredito na palavra, porque eu creio no poder da palavra, então eu uso o poder da palavra que eu compreendo e entendo, e eu acredito. Por isso que ela acontece. Por isso, irmãos, que a gente tem que fazer uma lavagem cerebral na nossa vida. Sabe? Falar assim, opa, compreender primeiro, para depois fazer. Porque se você for fazer sem compreender, Satanás vai olhar para você e vai dar risada de você. Que está fazendo algo que você não acredita, ou que você não entende o que está fazendo. Se você não acredita e você não entende o que está fazendo, está fazendo uma bobagem, né? Que Satanás desmonta com uma palavra, né? Uma vez eu tive uma visão espiritual. Eu estava entrando naquele portão da igreja. Eu abri o portão. Eu estava sozinho. E aí passou uma pessoa. A pessoa passou e voltou. Tudo em visão espiritual, viu, irmãos? Essa pessoa voltou e falou assim para mim. Ele olhou na minha cara, assim, olhou nos meus olhos. E ele falou assim: eu vou te destruir. Eu vou te matar. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele falou isso para mim. Eu olhei nos olhos dele. E eu falei assim: você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode me destruir. Você não pode me matar. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Quem tem autoridade sobre a minha vida é Deus, e Deus pode me destruir. E Deus pode me matar, porque eu dei autoridade para ele fazer o que ele bem entende da minha vida. Mas você não. Quando eu falei isso, acabei de falar, ele fez assim, desapareceu da minha frente, como se fosse fumaça. E ele vem assim contra você. Ele vem se mostrando forte. Ele vem se mostrando ousado. Ele vem tentando, sabe, te convencer de que ele é mais forte que você. Ele vem tentando te convencer de que você não pode vencê-lo. Ele vem tentando te dar medo, né, para que você não faça. Ah, não vou fazer não, senão vai vir retaliação. Ele tenta fazer isso, né? E isso ele faz, irmãos, com aqueles que são endemoniados. Eu conheço pessoas que eu ministrei que manifestaram muitos demônios, e os demônios falavam para essa pessoa: se você for na igreja, eu vou te bater. Se você for na igreja, eu vou te machucar. E o Satanás, os demônios que estavam na vida dela, a jogavam. Era uma mulher. A jogavam contra os móveis. A jogavam contra o chão. Teve um dia que ela passou na frente da igreja, que nós dirigimos em São Paulo. Ela estava passando na frente da igreja e Satanás falou para ela assim, os demônios, né, falaram para ela assim: se você entrar aí, eu vou te matar. Só que ela entrou. Ela entrou. Foi uma luta espiritual terrível. Porque eram demônios que não queriam largá-la. Mas Deus sempre prevaleceu. Deus sempre prevaleceu. Satanás faz isso mesmo. Né? É comum dele, se você fizer, você vai ver. Só que ele tem autoridade sobre aqueles que são dele. Contra você ele não tem. Você pode falar, eu vou ver o quê? Eu vou ver você ser destruído? Você pode falar para ele, eu vou ver o quê? Eu vou ver você ser envergonhado? Né? Você pode falar para ele, quando ele falar para você, você vai ver o que eu vou fazer. Você fala, eu que vou ver o que vai acontecer contigo. Será como a palavra que Deus deu, né, a Rabisaque, general de Senaqueribe, quando ele falou, eu vou destruir completamente esta cidade. Nenhum Deus até hoje conseguiu vencer o rei da Síria. E não é o Deus de vocês que vai conseguir vencer. Ezequiel, o rei, aliás, Ezequias, o rei, se prostrou diante de Deus e falou, olha o que ele está falando, Senhor. Ele está falando isso porque os deuses deles conseguiram vencer porque os deuses dele não eram o Deus de Israel. E Deus falou assim para ele, olha, nenhuma flecha ele vai atirar contra esta cidade, porque ele blasfemou contra o Deus de Israel. Eu vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vou levá-lo por um caminho de volta à sua cidade. E quando ele estiver fugindo, vocês zombem dele, vocês zombem daquilo que ele falou, vocês zombem deste homem que blasfemou contra o Deus de Israel. Pode zombar do teu inimigo, Deus deixou. Né? Pode zombar dele, falar, ah, é? Você não vai conseguir coisa nenhuma, você vai fugir de mim. Pode, pode, porque Deus falou, né? Zomba dele. Zomba dele. Você vai ver a glória do Senhor se manifestando. Mas faça com entendimento, com sabedoria, com fé. E aí, o anzol no nariz e o freio na boca será colocado por Deus. E você será vitorioso para a glória do Senhor. Você acredita nisso? Vamos viver isso, irmãos? Vamos viver aquilo que Deus falou? É, Deus está querendo pessoas que sejam usadas por Ele, sem medo. Sem medo. O único medo que eu tenho é de atrapalhar Deus. Porque do resto eu não tenho medo. De atrapalhar Deus, eu tenho medo. E eu peço a Deus, sabe, que Ele me alerte sempre quando algo está errado, ou quando algo poderá estar errado, para que eu não erre. Esse é o meu medo. Este é o meu temor. De atrapalhar Deus, meu inimigo. É? A batalha pertence ao Senhor. É dele a batalha. O general dos exércitos está à frente, né? Está à frente. Ele não te abandona, ele vai na frente. Né? Te guardando e te protegendo. O próprio Senhor Deus falou que ele estará na nossa frente e ele será a nossa retaguarda. Nos guardando e nos protegendo. Né? Ele será como uma muralha ao teu redor. Você crê? É? A sombra da mão dele está o quê? Te guardando. Te protegendo. Sabe? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Quando passares pelas águas, tu não submergirá. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Aquele que tentou me intimidar? É. E olha, irmão, você vai se acostume. Se você... Uma tentativa comum do diabo quando manifesta, ele fala assim, eu vou te destruir. É muito comum isso, manifesta o demônio, você vai lá me expulsar o demônio, ele fala, eu vou te destruir. Vou te matar. Ele fala assim. Nem dá bola. Nem. Quando ele fala isso daí, Então, você se acostume a isso, para a glória do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Eu creio, irmãos. No que eu creio? Eu creio que quando Deus fala conosco, existe um objetivo dele. Deus tem cuidado tanto de você. Deus tem tido tanta misericórdia de nós, sabe? Deus tem te ensinado tanto. Deus tem falado tanto, irmãos. Deus tem falado tanto, mas falado muito. Deus tem ensinado muito a igreja. Deus tem revelado poder. Poder neste lugar, irmãos. Deus tem edificado. E Deus quer que hoje você abra sua mente com uma visão de ousadia. Com uma visão de poder, porque será necessário para você. Que será necessário você romper coisas que possam ainda estar fazendo parte da sua vida e não deveriam mais. Chegou a hora de avançarmos mais um pouquinho nas coisas que são de Deus, sabe? Chegou a hora de nós subirmos mais um degrauzinho. Não importa o tamanho desse degrau, se o degrau tem 1 centímetro, ou se o degrau tem 10 centímetros, não importa. Vamos subir esse degrau. Vamos nos colocar nesse degrau para que no próximo nós possamos subir um pouco mais. Tenha fé, irmãos. Tenha fé, porque Deus deseja que você tenha uma vida diferente do que você tem tido. Deus deseja que você seja um servo. E um servo que se usa do poder dele. Não seja um servo tímido. Não seja um servo, sabe, que ignora ali por medo ou por falta de fé aquilo que você pode fazer. Um dia você terá que se usar da fé. Quando um bandido te encontrar, um dia você terá que usar da fé, né? Quando você tiver que curar uma pessoa em nome de Jesus. Um dia você terá que usar a fé, sabe, para avançar um pouco mais nas coisas que são de Deus na sua vida. Para evitar coisas ruins que aconteçam na sua vida. E olha, irmãos, eu vou dizer algo para você. Muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, Deus irá deixar algo acontecer na sua vida para ver a sua reação. E eu sempre falo, irmãos, que quando Deus deixa acontecer algo na nossa vida para ver a nossa reação, não é que Ele precise disso, porque Ele já sabe qual será a tua reação. Não é verdade? Ele conhece o futuro. Ele sabe qual será a tua reação. Mas Ele quer que nós reajamos, ou que nós conheçamos a nossa reação para sabermos que verdadeiramente nós temos fé. Ou para sabermos que não temos fé coisa nenhuma. Então, às vezes, Deus deixa acontecer algo para que você se conheça, e não para que Ele te conheça. Porque a expectativa dEle, como Deus, como nosso Deus, é que nós sejamos servos, obedientes, e façamos conforme Ele ordenou. Não conforme nós achamos, conforme Ele ordenou. Se você está se conhecendo hoje, você está encontrando alguém que precisa evoluir na sua fé, ou no seu conhecimento, ou no seu entendimento. Isso é uma revelação de Deus. Procure consertar, então. Está precisando de conhecimento? Deus está falando, mas você precisa de conhecimento? Busque, leia a palavra. A Bíblia diz que o Senhor Deus dá sabedoria a quem pede. Você ouviu essa palavra? Né? Se eu não me engano, está no livro de Filipenses, quando Deus diz que Ele dá sabedoria a quem pede. Então, se você está precisando, busque, se prepare, leia a Bíblia. Se você está precisando de fé, fale para Deus. Senhor, aumenta a minha fé. conforme os apóstolos do Senhor falaram, né? Aumenta a nossa fé, Senhor. Peça a Deus, se prostre diante de Deus, fale: Senhor, eu sou assim, estou assim, Senhor. Não quero ser assim. O princípio da mudança é não querer, né? Lembra que eu falei aqui no comecinho? Se não quer, não acontece. O princípio da mudança é querer. Se você quer, busque. Se você quer, haja. E buscar não é pedir só, irmãos, é fazer. Quer conhecimento? Leia a Bíblia, conforme Deus falou comigo, né? Quando eu estava lendo a Bíblia, e eu fiz assim: ah, Senhor, põe o conhecimento dessa palavra na minha mente. E o Senhor falou: então leia. Eu estava com preguiça. E o Senhor falou: leia. É fácil, né, irmão? Olha lá, né? Ô, Senhor, põe aí, né? Leia. Vou orar por você. Vou abençoar a sua vida agora. Aleluia.